UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Luísa Glória e Kleiber Pacífico.
Pois é, Luísa e caríssimo ouvinte. Esse spot que rodou abrindo o intervalo do TSE é um spot obrigatório, né? Será que eles vão tirá-lo do ar?
Quanto mais mulher na participação política, né? Mais democracia.
Estando vocês, mulheres, as...
Que grande ironia. A gente segue aqui, né, conversando sobre o nosso momento político. E ontem, né, dia 12 do 5, a presidenta Dilma Rousseff foi afastada. E quem assume já é Michel Temer. Né? E
já assumiu,
já escolheu aí o ministério e já tem muitas ações, né, para a gente comentar aqui. E a gente convida o professor do Departamento de Ciência Política aqui da UFMG, professor Juarez Guimarães. Muito bom dia, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Sempre bem-vindo.
Bom dia. Um grande abraço para você, para os ouvintes.
Professor, eu vou começar puxando uma frase do discurso do Temer de ontem, né? O discurso de posse como presidente interino, que ele diz: é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil, é urgente fazermos um governo de salvação nacional. Salvação nacional, professor Juarez, o que ele quer dizer com isso? É possível uma salvação nacional?
Eu penso que aqueles que obtiveram, né, a cadeira da presidente por um processo muito tumultuado e controvertido de votação do impeachment, caracterizado por muitos como um verdadeiro golpe na democracia brasileira, se empenharam durante desde a posse do segundo mandato da presidenta Dilma, num grave momento de ruptura e cisão, e com uma linguagem extremamente violenta, uma linguagem pública que nós chamamos de discurso do ódio, e agora, assentados na cadeira de presidente, ousam falar em paz, depois de ter criado tanto conflito, tanta divisão, semear tanto ódio na democracia brasileira. Eu penso que esse governo, então, ele tem o apoio muito importante dos oligopólios da mídia brasileira, em particular da Rede Globo. Ele conta com a grande simpatia das classes empresariais e financeiras. Ele conta certamente com uma maioria parlamentar no Congresso, seja na Câmara ou no Senado, mas ele já assume com uma grande rejeição, segundo as pesquisas da Vox Populi e do Datafolha, de cerca de 61% a 62% dos brasileiros rejeitam o Temer na presidência do país. Há uma grande angústia e resistência nos meios intelectuais e culturais e também dos movimentos sociais pela posse do Michel Temer. E a formação do seu ministério já revela muitas dimensões do que será o seu governo. A primeira questão a notar é que não há nenhuma mulher nesse governo. Isto vinha-se fazendo um esforço para se construir políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres, mas não há nenhuma mulher nesse governo. Não há nenhum negro nesse governo. Vinha-se fazendo também uma política pública para defender os direitos chamados da justiça de reparação em relação aos negros e aos não brancos no Brasil. Chama também a atenção o fato do Ministério da Justiça ser ocupado pelo secretário de Segurança de São Paulo, do PSDB, que é tido como um dos mais reacionários e violentos secretários de Segurança Pública do país. Esse ministério se chamará, então, Ministério da Justiça ou Ministério da Polícia? Nós vimos também a extinção do Ministério da Cultura, algo que preocupa e há manifestações unânimes daqueles que trabalham com cultura sobre o retrocesso que isso significa. mas certamente a maior ameaça desse novo ministério é a presença do novo ministro da Fazenda ligado aos bancos brasileiros, né? Meirelles. Ali se prometem reformas substantivas em relação aos bancos públicos, que serão controlados pelo Ministério da Fazenda, inclusive a Caixa Econômica, teme-se a sua privatização, ao BNDES também, que é um banco de desenvolvimento tão importante na história do Brasil, além de ataques sistemáticos aos direitos dos trabalhadores. É a primeira vez que o Ministério da Previdência, a Previdência Social Pública Brasileira, é subordinada ao Ministério da Fazenda. Nem no regime militar se ousou fazer isso. Isto é, um lugar fundamental para a defesa dos direitos públicos, dos aposentados e das políticas previdenciárias de assistência, estão agora subordinadas a uma lógica do Ministério da Fazenda sob a direção de um financista. O que sairá disso? Então, provavelmente, se o governo Temer conta com esse grande apoio midiático, com grande apoio das classes empresariais e com grande apoio no Congresso Nacional, ele já conta de partida com uma rejeição pública muito importante. Portanto, nós devemos viver momentos de muita instabilidade, desequilíbrios e conflitos na cena política brasileira nesses próximos meses.
Professor Juarez Guimarães, uma das coisas que na sua fala, e observando a montagem desse ministério, o Temer, obviamente, não se preocupou com a sociedade. Ele não tem essa preocupação, porque ele tem o controle dentro da Câmara, né? Tanto da Câmara quanto do Senado, e ele pode dali não ter nenhuma oposição realmente eficaz no sentido de barrar algumas conquistas sociais que ele vai tentar desmontar. Como que fica a oposição? Como é que o senhor pensa que deve agir a oposição ou os movimentos sociais nesse momento?
Eu penso que a análise mais lúcida tem sido feita por aquele cientista político brasileiro sênior, que já em 1962 escreveu um belo livro chamado Quem Vai Dar o Golpe no Brasil. 54 anos depois, ele continua no exercício de interpretação da política brasileira e se tornou, então, uma das grandes referências do debate sobre a democracia no Brasil. O que o professor Vanderlei Guilherme dos Santos diz do alto dessa mais que cinquentenária dedicação aos estudos da democracia brasileira é que ele tem chamado a resistência democrática a esse governo. Ele não aceita a legitimidade pública desse governo, portanto não se trata de fazer apenas oposição a um governo legítimo do qual se discorda, mas os fundamentos da sua origem são contestados por esse grande professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que, aliás, está sendo convidado para dar proximamente uma grande aula pública sobre a democracia para os alunos, professores da UFMG.
Professor Juarez Guimarães, uma das coisas que chama a atenção é que alguns setores da sociedade vêm falando em que seria um bom momento de convocar uma eleição direta. E setores outros dizem que não. O senhor entenderia que a direta já novamente seria o caminho ou não?
Pode vir a ser um caminho, no sentido de que esse governo que desfruta de um tal apoio, como você mesmo falou, do Congresso, ele já nasce com uma grande ilegitimidade. Então, pode ser que se coloque como uma forma de sair democraticamente desse impasse, seria chamar o povo brasileiro em torno a novas eleições gerais para presidente, para o próximo Congresso. E também é um momento muito importante de repensar as próprias instituições da democracia brasileira. Na verdade, esta mudança de governo está vinculada a propostas de reforma constitucional que alteram fundamentos básicos da Constituição de 1988. O Brasil precisa repensar, então, a sua democracia, as suas instituições, né, democráticas, e possivelmente pode se colocar, inclusive, a necessidade de fazer um novo processo constitucional no Brasil devido à fusão ocorrida nas instituições democráticas que está em curso.
Professor Juarez Guimarães, você está me ouvindo?
Estou ouvindo, tá, apesar de uma pequena interferência.
Tá, exatamente isso, nós estamos tentando resolver aqui, não estamos conseguindo, não estamos descobrindo aonde que está o problema. Só um minuto. Sim. Olha, não descobrimos. Mas vamos tentar mais uma última pergunta, professor.
Sim.
Acabou a Controladoria Geral da União. Agora ela não é mais independente, ela é submetida ao governo central, ao Temer. Duas coisas numa pergunta só. O que o senhor acha disso? E a outra, uma reforma política, um congresso desse conservador, não poderia ser pior, não, professor?
Pois é, em relação a essa primeira pergunta, ela é muito importante. Eu, inclusive, participei da coordenação do programa de governo da qual resultou a criação da Controladoria Geral da União. Ela é formada, então, por milhares de profissionais recrutados por concurso público e dotados de capacidade técnica para monitorar as contas federais e as transferências federais de recursos para estados e municípios. Certamente, a quebra da sua autonomia e a sua subordinação ao executivo e um governo que já dispõe de vários ministros investigados pela Lava Jato, sendo que o próprio Temer aparece como denunciado em várias delações que foram tornadas públicas, isso causa grande preocupação, se não se estaria estabelecendo um grande arco para a impunidade dos corruptos na democracia brasileira. Então, essa sua pergunta é muito importante e o ouvinte deve prestar muita atenção nisso. É um grande retrocesso no combate à corrupção no Brasil, dado que a principal agência de inteligência, de prevenção e investigação sobre a corrupção, a Controladoria Geral da União, está sendo subordinada agora ao Executivo, perdendo em grande medida a sua autonomia. Quanto à possibilidade de haver uma maioria conservadora em uma eventual Assembleia Constituinte convocada, o que nós deveríamos afirmar desde já é que uma Assembleia Constituinte que surgir das lutas democráticas do povo brasileiro, como uma demanda do povo brasileiro para reconstituir as suas instituições da democracia, ela deve ser eleita a partir do estrito controle e proibição do financiamento empresarial das campanhas. Do nosso ponto de vista, é esse financiamento empresarial das campanhas que tem torvado a representação expressiva da sociedade brasileira, levando aqui pobres, trabalhadores, sem terra, índios, mulheres e outros setores menos privilegiados economicamente, tenham uma representação bastante defasada no atual Congresso brasileiro. Se essa reivindicação de uma Assembleia Constituinte surgir no bojo de lutas democráticas, ela provavelmente expressará, como a Constituição de 1988, esse novo sentimento de um povo que quer restaurar a sua democracia em plenitude e com mais direitos. Isto é, restabelecer, então, esta ideia fundamental que a democracia conquistada, ela deve ser sempre aperfeiçoada, ela deve ser sempre aprofundada, e o povo brasileiro tem que estar permanentemente em vigilância para defender as suas conquistas democráticas, republicanas e sociais em ambiente de pluralismo.
professor Juarez Guimarães, só para ser justo e correto, a pergunta sobre a Controladoria Geral da União é da minha amiga Luísa Glória, que foi tentar achar o problema. A pergunta, eu fiz a pergunta que era dela. Ela que criou.
Professor Juarez Guimarães, então, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa mais uma vez, e a gente volta a procurar, viu, professor?
Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de dialogar com vocês e com os ouvintes. É um momento histórico tão decisivo do nosso país, da nossa democracia e das nossas esperanças de ter um Brasil democrático, livre e justo. Muito obrigado.
Obrigado, professor. Um bom dia.
Bom dia.
Daí a gente conversou com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, professor Juarez Guimarães. Né? Infelizmente aí teve um chiado do telefone, mas a gente seguiu com a entrevista. Deu para ouvir.
Ela chegou o chiado começou bem no final, quase que na última pergunta, mas a pergunta da CGU foi no jeito, foi ali, ou seja, foi lá dentro do âmago da questão. Eles não querem que controle mais agora. Né? Vamos lá.
Que os olhos não veem, o coração não sente.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.